Começa agora mais uma conferência de imprensa da Rádio Observador. A notícia que trago ali no New York Times tem a ver com o primeiro paciente a receber um rim de um porco geneticamente modificado e que duas semanas depois da cirurgia inovadora teve alta.
Não tem nada a ver com a história de ontem, portanto.
Não.
Relacionas sempre aqui qualquer coisa de um dia para o outro.
São vários os cientistas que se referem a este transplante e ao resultado como um avanço notável na medicina e que anuncia aqui uma possível nova era de transplante de órgãos entre espécies. Até aqui já tinham sido feitos dois transplantes de órgãos de porcos geneticamente modificados que falharam. Ambos os pacientes receberam corações e os dois morreram algumas semanas depois. Mas aqui o rim transplantado em Richard Sleiman, de 62 anos, está até ver a realizar todas as funções previstas. Sleiman não vai ter de voltar a fazer diálise e diz que sai do hospital com um dos atestados de saúde mais limpos que alguma vez teve.
Excelente.
É mesmo. Fala neste artigo do New York Times, um novo começo não apenas para ele, mas também para outros doentes com problemas renais. Para os médicos, ainda é cedo afirmar que é 100% eficaz. Dizem que ainda há muito trabalho a ser feito e que uma operação bem-sucedida como esta teria de ser replicada em muitos outros pacientes e estudada em ensaios clínicos, até que este tipo de transplante, que se chama xenotransplante, se torne uma prática. E depois há também aqui outros fatores a ter em conta, como o custo. Que é alto e que pode, portanto, ser um obstáculo para que isto faça parte do sistema de saúde. Quanto a Sleiman, ainda não sabe se o corpo vai ou não eventualmente rejeitar o órgão transplantado. Vai ter de ser seguido, claro, de perto. O certo é que, ao dia de hoje, representa uma esperança para milhares de pessoas que têm insuficiência renal, que necessitam de fazer diálise ou hemodiálise. Estão em lista de espera para receber um rim transplantado de um doador humano que escassa isto em todo o mundo. É um problema geral. Como imagino, o artigo é longo, há muito para ler, imagens para ver. Está tudo no New York Times. Mas é a ciência a funcionar, a medicina a evoluir.
Notícias. Sim, sem dúvida. Olha, eu li no El Confidencial uma notícia que também tem a ver com médicos e hospitais e transplantes, mais ou menos. Enfim, é uma notícia que pode ser um aviso importante para quem tiver um Tesla. E como é que isto tudo está relacionado? Vamos perceber. É que há um modelo capaz de amputar literalmente os dedos de uma pessoa. E é preciso ter muito cuidado com esta carrinha que descreve o jornal. Não prima muito desde logo pela estética. O El Confidencial compara mesmo este modelo a um turista alemão de sandálias e meias brancas.
Meu Deus.
É bonito, para começar. Só que desta vez o problema vai muito além da má qualidade de construção. O problema pode acabar com o motorista e também os passageiros sem dedos na sala de cirurgia de emergência de um hospital se puserem os dedos onde não devem.
Como, por exemplo?
O problema foi detectado e foi demonstrado por um canal do YouTube há alguns meses, quando a Tesla começou a enviar este modelo da carrinha aos clientes. Eles testaram e puseram, por exemplo, vegetais ou salsichas, assim, entre as portas, entre o capô, entre a bagageira, e descobriram que este Cybertruck, este é o nome do modelo, é omnívoro, ou seja, come de tudo. Isto porque amputou tudo o que se colocou no caminho na altura de fechar essas portas, as bagageiras, o capô, cortou literalmente. Cortou, como se fosse uma faca.
Dá jeito ele na cozinha para picar os...
Por exemplo, pode servir para isso.
É pôr lá a cebola e o alho,
exatamente.
Não ficamos com cheiro, na mão, não é? E ficar aquele cheiro.
E, portanto, assim concluem que também este veículo pode comer os dedos de uma pessoa se eles ficarem em zonas de perigo. Isto porquê?
Imaginar as pessoas com aquelas luvas do talho, aquelas taças, sempre que mexerem no carro.
Pronto. Isto porquê? Porque as portas, a bagageira, o capô são feitas de chapas de aço com cantos que não são arredondados, portanto são verdadeiras facas.
Sim, lâminas, não é?
E são lâminas, exatamente, o que combinado com o peso e também com a inércia do fecho da porta, algumas delas automáticas, como o capô, enfim, são automáticas e, portanto, conseguem cortar facilmente os dedos e, diz o jornal, um pepino ou até mesmo um chouriço pamplona. É a descrição que é feita pelo jornal.
Coisas pesadas,
exatamente. Pesados. Esta descoberta poderia ter sido uma coincidência relacionada com o defeito dos primeiros modelos, mas a verdade é que muitas outras pessoas fizeram o teste e aconteceu exatamente a mesma coisa com eles. Isto até está a tornar-se viral com o teste da cenoura no TikTok e no Instagram, com muitas pessoas a publicarem vídeos em que colocam uma cenoura e o fecho destas portas acaba por cortar a cenoura ao meio. E porquê é que isto acontece? Porque, ao contrário da maioria dos fabricantes, os engenheiros da Tesla aparentemente esqueceram-se de colocar sensores para evitar que as portas ou o capô, seja o que for, fechem.
Quando ali algum objeto.
Exatamente. Um utilizador removeu mesmo a borracha preta do capô e descobriu que não havia absolutamente nada por baixo. É que, em vez de usar sensores ao longo de todo o comprimento, por exemplo, do capô, os engenheiros da Tesla optaram por fazer com que os motores elétricos parassem quando não conseguissem atingir a posição fechada. O que poderia funcionar se estes motores fossem mais sensíveis à força do objeto que interrompe este movimento. E não são. E, portanto, acabam por fechar com...
Esteja lá
o que for. À exceção, por exemplo, é um sistema que funciona quando encontra um objeto grande e duro, como uma chave de fendas ou um par de skis, é o exemplo que dá o jornal. Portanto, aí sim, aí funciona. Quando são coisas mais...
É andar sempre com um par de skis no bolso.
Exatamente. A quem deixar os dentes pode então preparar-se, exatamente, pode preparar-se para os colocar no gelo e correr para o hospital. Enfim, isto é a descrição feita pelo jornal.
Claro, um exagero, mas que é importante.
Exatamente.
Sim.
E neste artigo é então possível ver esses vídeos que fazem a demonstração desta falha, e há também outros que comparam com outras viaturas, também com portas automáticas, mas que neste caso não cortam nem uma cenourinha. Portanto, fica tudo...
Dá muito trabalho para fazer a ideia e desenvolver esse modelo, não é?
Exatamente.
Que é feio como tudo, já.
Parece que sim, aliás, é possível ver na notícia, não prima pela beleza, nada.
Exato,
nada.
E pelos vídeos também.
É possível ver isso segurança.
Também, no El Confidencial, na secção de tecnologia.
Muito bem, olha, eu li no Observador uma notícia a partir de outra notícia do Político, o jornal eletrónico americano, aqui na versão europeia, e é um texto assinado pela Adriana Alves, que nos dá conta de facto de que elementos do Parlamento Britânico foram vítimas de phishing com conteúdo sexual, ou pelo menos aqui de uma tentativa de extorsão, e houve pelo menos um que caiu no esquema. Trata-se de funcionários, um jornalista e um deputado do Partido Trabalhista, que de facto foram apanhados num aparente esquema de extorsão que envolveu fotos, mensagens explícitas, e começava assim: há tanto tempo que não te vejo, ainda estás solteiro? Era esta a pergunta, uma das várias mensagens que alguns trabalhadores então...
É um pescar de olhos, não é?
Um pescar de olhos, exatamente, do Parlamento Britânico começaram a receber, recebiam por WhatsApp, isto foi acontecendo ao longo dos últimos meses, desde novembro para cá, mensagens que vinham de números desconhecidos e de facto no que aparenta ser um esquema para os chantagear. E depois, obviamente, o que começa com uma simples mensagem aparentemente inofensiva, mas já suficientemente insinuante, rapidamente escala, não é? Para uma conversa de cariz sexual, em alguns casos acompanhada também do envio da troca de mensagens explícitas. O jornal Político já identificou pelo menos 6 homens, 4 funcionários, um jornalista político desta área que acompanha o Parlamento Britânico e um deputado do Partido Trabalhista que receberam este tipo de conteúdos. E neste esquema foram usados 2 números de telefone diferentes que não estão registados na rede de telefones convencional, portanto são basicamente anónimos. Num deles a pessoa disse chamar-se Charlie, identificou-se como homem, neste caso ao falar com 2 homens homossexuais, e depois como uma mulher com o mesmo nome, Charlie também, que é diminutivo de Charlotte, quando enviou mensagens a 2 homens, neste caso heterossexuais. O outro número de telefone estava associado a uma mulher identificada com o nome de Haby, que contactou outros 3 homens com ligações ao Parlamento Britânico. Portanto, Abby e Charlie começam por explicar que se cruzaram com o receptor das mensagens recentemente em eventos políticos. Em alguns casos, a pessoa, isto é, o potencial criminoso, se quisermos, porque isto para todos os efeitos é crime, diz ao alvo que sentiu um clima de flerte entre os dois, e a conversa desenvolve-se por aí fora. E em todos os casos, ao todas as mensagens, mostrou ter um conhecimento detalhado sobre as vítimas do esquema, fazia referências específicas muito concretas sobre o trabalho que estas já tinham desempenhado na política, sobre alguns aspectos da vida pessoal. Num dos casos era até mencionado que era feita referência a um recente fim de um relacionamento, portanto, será seguramente alguém que sabe como é que vai evoluindo a vida destas pessoas. E um dos alvos deste esquema disse ao Político que foi tudo muito convincente, sabiam muita informação específica e a maneira como falavam parecia de uma mulher na casa dos 20 anos. Esta vítima começou a suspeitar de facto da situação, de que era anómala, quando tentou marcar um encontro presencial sem sucesso, isto já depois também terem partilhado algumas imagens íntimas. E até agora este homem disse não ter recebido qualquer ameaça ou exigência, mas é precisamente o que os especialistas ouvidos pelo jornal pensam ser o objetivo deste esquema. Há muitos sinais de que não é verdadeiro, mas o nível de sofisticação não é necessariamente muito elevado. Estas ações iriam, inevitavelmente, deixá-los perturbados e claramente foi isso que aconteceu. É isto que diz um investigador especialista nestes esquemas de phishing ou de tentativa de extorsão da Universidade de Toronto. E pelo menos um dos nomes usados neste esquema já tinha sido denunciado várias vezes como suspeito numa plataforma, ucold.co.uk, que é uma plataforma britânica, de facto, que permite aos utilizadores pesquisar a origem de contactos. Portanto, aqui uma história curiosa, de facto,
e que chega a todos, não é?
E que chega a todos, ou pode chegar a todos. Neste caso, os alvos foram funcionários ou pessoas ligadas ao Parlamento Britânico.
E leste no Observador.
No Observador, o texto da Adriana Alves.
Conferência de Imprensa das Manhãs 360. Amanhã há mais para ouvir. Esta edição junta-se às anteriores e dentro de instantes fica disponível também em podcast.